Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Pode botar Simone pra tocar no repeat, porque o Natal tá chegando e o Papo de Segunda tá começando, meu Brasil. Mas aqui nessa minha Santa Ceia eu tenho o meu apóstolo MC Douto. Ele presente no último papo do ano, olha quem tá aqui.
Sabe o que eu falei? Falei, não vou deixar Fábio sozinho lá, não. Isso, eu não vou deixar Fábio sozinho lá, não.
Eu te agradeço, sabia? Todo o queijo que você não me deu esse ano, valeu por
mas isso. Tá, eu tô guardando pra 2022, tô deixando curar.
Meu Deus do céu, mas vai curar que vai vir sarado, não vai vir nem com uma gripezinha, não vai vir nem com nada esse queijo. Diretamente de Portugal temos Dom João Vicente Castro. Como vai, seu João? Olha aí.
Muito prazer, senhor Fábio, muito prazer, todos vocês. Eu quero dar um recado para você, amiga do Emicida, que está nos assistindo. Um grande beijo para a senhora que está aí e sempre nunca nos falha. Obrigado pela audiência.
João, você, com essa roupa, com essa barbucha, esse bigodinho, esse cajal no olho, você está a cara de Edson Celular em Que Rei Sou Eu. Você... Você parece um... Não pare, lembra de quem rei sou eu?
Tá interessante, meu. Tá um D'Artagnan bronzeado, sabe? Tá um negócio... E esse trapézio encantador?
Bonito esse trapézio.
Deixa eu falar uma coisa. Vocês me objetificam demais. Isso é
um problema. Quem está remoto também é Chicote Bosco, que está resfriado. Felizmente, ele testou negativo. Não só pra Covid, obviamente, mas pra influenza também. Mas a gente segue o protocolo. Tudo em paz aí, Francisco?
Fábio, eu também queria fazer um comentário sobre o Emicida. Emicida tem uma pequena rixa com o Rio de Janeiro. É mais uma rixa de mentirinha, porque a gente sabe que ele tem que manter aquela fama de mal, de rap paulista e tal, não sei o quê. Mas como ele tem vindo muito ao Rio de Janeiro, de início a contragosto. Agora, qualquer coisa, qualquer pequena oportunidade, ele já pega um avião e vem pra cá. E ele chega no Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele faz é tirar a roupa, velho. Toda reunião de pauta, nó, FaceTime com o Emicida, e Emicida pelado. Mais 3 semanas no Rio de Janeiro, Emicida vai estar naquele... Minhas férias com o ex, como é que é aquele negócio de problema? Ele vai abandonar a gente para aquele troço lá. Tô logo avisando. GNT renova logo aí, ó.
Aliás, já
eu li sobre a cultura do Rio de Janeiro, sabe? Eu tenho estudado muito a cosmologia do Rio de Janeiro e eu vi que as pessoas aqui, elas andam mesmo sem camisa.
É, tem isso. Aliás, para você já fica aqui o gancho, porque em janeiro tem Papo de Segunda de Verão, que vai ser na Praia do Abricó, que não sei se você sabe, a Praia do Abricó é praia de nudismo. Então eu já garanto pra você pelo menos um mamilo do João Vicente, a verdade é essa. Mas olha cá, nada disso importa. A verdade é que nada disso importa.
Fábio, só uma parte, eu quero agradecer imensamente. Somos uma só Globo, então não vou falar só GNT, vou falar Globo. Pela responsabilidade de deixar o Francisco Bosco em casa. Porque com um nariz dessa dimensão, um espirro gripado poderia configurar uma tragédia a níveis que jamais um tsunami poderia traduzir.
Graças a Deus é o último programa. É o meu único comentário.
Minha gente, estamos aqui nos envergonhando frente a ela. A nossa convidada de hoje, Andréia Beltrão, meu Brasil. Seja bem-vindíssima.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
Olha, eu sei que eu cheguei lá quando eu tô num programa e que a Andréia é minha convidada. De verdade, juro por Deus. Você não sabe o nível de, meu Deus do céu, como eu sou seu fã. Nesse nível de, não é assistir as coisas na TV, é assistir você no teatro, aquele negócio que...
Enfim,
mas é um negócio assim, obrigado. Você
obrigada. Obrigada, mó barato estar aqui.
Muito bom. André tá na novela Um Lugar ao Sol, com a personagem Rebeca, que já fez até uma cena revolucionária para a TV brasileira, se masturbando, minha gente. Nosso debate agora é sobre a importância de assistir heroínas que não são mocinhas ou musas perfeitas, que nunca erram. Na vida, como que a gente se livra desse lugar de mocinho ou mocinho? É fácil assumir quem a gente é, com os nossos exageros, faltas. Vem junto na hashtag Papo de Segunda no GNT. Eu quero que você fale um pouquinho de quem é a Rebeca e o quanto do personagem tem em você, não tem?
A Rebeca, bom, eu adoro fazer a Rebeca, né? Quando eu li, eu fiquei super feliz de poder interpretar uma mulher da minha idade com questões minhas também. São questões também da Alicia, que é a autora da novela, ótimo, da Alicia Manso, maravilhosa. E a Rebeca, ela, o que eu acho legal nela é que ela vive as situações e os conflitos dela de maneira meio solar, assim. Eu acho que ela abre uma porta de possibilidades, assim, como mulher. E ela é uma ex-modelo com 50 e poucos anos, 50 e muitos, enfim, com uma filha muito linda. Ela está às voltas com a questão do envelhecimento e tal. Um casamento péssimo, naufragado, horrível. Ela tem muita dificuldade em sair dali e acaba se apaixonando por um jovem rapaz maravilhoso. E esse é o conflito dela. Ela tem uma família, um pai muito legal, uma irmã, duas irmãs. Eu adoro as personagens da Aline e da Nicole, tal, que são Bárbara e... da Aline e da Ana, que é Bárbara e Nicole. Mas elas não se dão muito bem. É. Tem a Mariana Lima, que é a melhor amiga da personagem. É muito legal de fazer uma novela que foi bem diferente para a gente, porque a gente fez durante a pandemia, então virou uma obra fechada, né? A gente fez em 2 anos e pouco. E muito bom.
Mas o que, que você sente, assim? Porque o público...
Da Rebeca?
É, não, não só de você se identificar com ela ou não, mas, assim, qual que é a importância do público não estar vendo uma mocinha perfeitinha, princesinha? O que, que significa, assim, para uma audiência entender que temos falhas, defeitos, problemas?
Eu nunca fiz a mocinha certinha, perfeitinha, não tenho perfil, esse perfil nunca tive. Então, por mais que eu quisesse muitas vezes ter conseguido esse papel na vida, mas não rolou. Mas eu acho as personagens erradas, tortas, com conflitos e defeitos, eu acho as mais interessantes sempre, porque meio que parece com a gente, de verdade, né?
Cheio de camadas.
É, então é, você tem por onde ir, você tem o que descobrir, o que desvendar. É, então, o fato da Rebeca ser também uma pessoa, um feixe de contradições, uma pessoa toda, ao mesmo tempo que ela é muito transparente, ela também é toda atrapalhada, equivocada, cheia de mistérios e coisas, eu acho que é sempre o papel mais interessante para mim. Tem a vilã, que é sempre muito legal de fazer, que eu fiz uma vez só numa novela, mas que foi um barato. Mas essas mocinhas, assim, fora da caixa, me dou muito bem com elas. Eu acho que eu tenho alguma semelhança com esse perfil, assim.
Bom, Francisco, fala um pouquinho, assim, da importância do anti-herói, assim, no caso das mulheres, da anti-heroína.
Ô, velho, você estava falando da personagem da Andréia, mas nem precisava, né? Porque eu acho que... Eu vou te constranger um pouquinho, André, te fazendo elogios pela frente.
Tudo
assim,
bem,
é uma coisa desagradável,
bem, é
terrível, mas você
mas vou
suporte só mais um pouquinho.
Vai.
Que para mim, a Andréia sempre representou essa desidealização, assim, porque a TV tem uma coisa perigosa. A TV vive um pouquinho de uma da criação. Sempre foi assim, né? É porque é uma cultura da imagem, a TV, o cinema, o espetáculo, vivem de uma mistificação do ator. E tem gente que acredita, né? Você vê o João Vicente, por exemplo. Enfim. Mas a Andréia sempre, para mim, teve essa coisa assim, de uma grande atriz que passava uma verdade. E é tão interessante porque ela nem ia para o outro lado daquela atriz que passa a cultivar uma imagem da atriz autêntica, e aquilo também vira um mito, né? Então, encerrando aqui o momento,
obrigada,
elogiando
obrigada,
a Andréia, é muito importante isso, porque idealização é ruim, gente. Idealização é ruim para a cultura, idealização é ruim para a sociedade, idealização é ruim para as pessoas. Cria metas inalcançáveis, as pessoas não alcançam, ficam frustradas consigo próprias, decepcionadas com os outros. E tudo isso vem de um engano muito profundo, assim, sobre o que faz de uma pessoa uma boa pessoa, o que faz de uma pessoa uma má pessoa. Não existem heróis e heroínas no sentido idealizado do termo, né? O que seria um herói ou uma heroína nesse sentido? Seria alguém cujos atos morais fossem sempre virtuosos. Alguém cujas decisões, cujas ações fossem o tempo todo corajosas, generosas, belas, justas. Isso não existe. Todo mundo falha em algum momento, nem que seja porque às vezes você não vai saber o que é a justiça, o que é a generosidade, o que é a bondade. Às vezes você hesita, às vezes você fica em dúvida. As únicas pessoas completamente boas são os santos, e olhe lá, né? E a gente vive num tempo que está confundindo muito isso, assim, está apontando o dedo para as pessoas com uma facilidade impressionante, assim, exigindo das pessoas um comportamento puro, perfeito, que não existe, e que não existe para elas mesmas que exigem, né? Portanto, essa idealização, ela não vai sem uma grande dose de hipocrisia, porque as pessoas que estão apontando os dedos, por quaisquer falhas, não precisam ser falhas muito graves, assim. Essas pessoas, se submetessem aos mesmos critérios que submetem os outros, elas ficariam muito mal na fita. Então, tudo isso para dizer que desidealização, verdade, é sempre bem-vindo subjetivamente para a vida social como um todo.
Joãozito, muita gente diz assim que mulheres autênticas, as mulheres donas de si, elas metem medo no homem, o homem fica com medo. Isso é medo de mulher ou, na verdade, é medo de não dominar a relação?
Ah, eu acho que é medo de mulher e medo de não dominar a relação, né? A gente nasceu numa sociedade onde a gente aprendeu, de alguma forma, que o lugar do homem é um lugar de dominação. E a desconstrução que a gente fala sempre é entender que isso não existe e que isso é uma grande bobagem. Eu acho que eu fiz duas grandes descobertas na minha vida. A primeira foi que adulto pode ser burro. Eu lembro pequeno, quando eu percebi isso, eu falei, uau, nem todo adulto é inteligente. Foi uma grande descoberta. E descobri também que a gente pode errar. E que a gente pode, enfim, ter defeito. Porque a gente foi criado um pouco numa dicotomia ali da madrasta e a princesa, né? O Mufasa e o Simba, né? O vilão e o mocinho. E a vida é tudo menos isso, né? A boa dramaturgia, em geral, como a Andrea disse, como o Francisco reforça, em geral, os personagens têm mais camadas, têm mais densidade. Eles escrevem certo por linhas tortas. Eles se enganam, eles erram. Isso é muito libertador, eu acho, para a vida, assim. Você entender que a pessoa não é simplesmente boa, nem simplesmente ruim, a pessoa não agiu mal porque ela é má, simplesmente, talvez por uma insegurança ou por qualquer outro motivo que ela tenha para agir daquela forma, é libertador. Porque você viver nesse preto e branco, onde um é bom e o outro é mal, é viver numa, como o Francisco disse, idealização completamente mentirosa, americana, por que não dizer, como Caetano diria, importado de Hollywood. E é isso, é muito libertador entender que as pessoas são ruins e boas e falhas e acertam. E isso faz com que a gente entenda mais quem erra e se aceite melhor o nosso eu ideal, que é constitutivo. Não, eu ideal não, o nosso eu de verdade, né? O eu ideal é outra coisa, que é constitutivo da nossa própria essência. Não é Francisco o Bosco.
Ô João, você sabe que uma vez eu fui cantar o samba do Revelação para minha irmã, que é o todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Só que ela pegava cada canal, os namorados que ela escolhia, o cara era cada um. E os caras viviam chegando de porre cantando esse samba. Então ela quase me expulsou de casa.
Na verdade, os namorados dela cantavam todo mundo só erra, todo mundo só erra.
Cidola. Quero saber, a gente está falando dessa coisa de não idealizar, das princesas, sem nenhum erro. Quero saber como é que as Leandrinhas, suas filhas, como é que você cria elas pensando nisso, visando isso, assim. Isso é uma preocupação sua, delas terem acesso a personagens que não sejam só aquelas princesas perfeitinhas?
Eu acho que hoje a gente é muito abençoado pela quantidade de referência ter crescido muito, né? Então, se você observar desde os programas infantis, você já vai encontrar personagens que são muito mais amplos do que eram os personagens que foram apresentados pra gente, onde cada estereótipo era muito limitado, né? Então tinha um determinado perfil que representava um determinado tipo de personagem. E hoje, graças a Deus, não. Então tem uma coisa muito, muito louca que acontece lá em casa, porque eu vejo que as meninas... Primeiro que elas têm uma predileção por tudo que tem mulheres em maioria.
Que ótimo!
É muito louco. Porque não foi uma coisa imposta para elas. Isso é o espírito do tempo, sabe? Acho que a nossa responsabilidade é fazer a manutenção disso para que realmente elas compreendam que elas são parceiras, se fortalecem, que elas podem se ajudar e se desenvolver e que elas não têm obrigação de cumprir com esse estereótipo que não faz justiça ao tempo delas, sabe? Isso é uma ideia que é muito fixa no nosso, essa coisa da princesa na torre de cristal e jogue as tranças. Não, muito pelo contrário. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais referência, mas muito mais referência mesmo. Eu lembro de uma vez, quando a minha mais velha, né, a gente foi no shopping, e eu nunca tinha tido essa percepção, sabia? Eu já tinha encasquetado com a cor rosa, de olhar e, puta, todos os brinquedos de menina é rosa, né? Eu tenho um rosa, oscila, vai um pouquinho pro lilás, nem chega num vermelho, sabe? É tipo, essas são as cores que são permitidas. Mas aí tinha o tipo do brinquedo, sabe? E aí a minha filha, ela já veio com esse negócio já no HD dela, veio de fábrica. Que ela foi, a gente foi na loja e tal, eu tava aqui olhando, eu fui pendendo pro lado dos brinquedos das meninas e ela foi e pegou sozinha um cinturão de ferramenta. Que ela tem até hoje um negócio que ela prende aqui, umas chavonas de fenda, assim, sabe? Tinha uma personagem na novela que consertava tudo, não lembro o nome da novela, chamava Santana, se eu não me engano. Cara, aí nós colocamos...
Ah, não, assim, não é o Pereirão? Não é o...
Pereirão,
é
isso?
Pereirão. Era Cláudia Raia?
Não. Era
Lília Cabral.
Lília Cabral.
É. Tinha o personagem da Pereirão e nós começamos a chamar ela de Pereirão, porque ela andava com aquele cinturão em casa. Então, acho que isso é maravilhoso, porque você vai vendo esse desabrochar de possibilidade desde muito cedo, que é uma coisa que já vem com elas, sabe? Porque é uma coisa característica desse tempo. Tem uma coisa muito legal que eu gosto, de quando você constrói um personagem que ele foge do lugar comum, e principalmente quando ele é um personagem que ele é, de alguma forma, antagonista. Só que foram colocadas tantas camadas nesse antagonista que você começa a se ver mais nele do que no...
É muito interessante.
No herói. Porque aí, uma vez um amigo meu roteirista falou isso, ele falou, tem que construir um vilão, mas tem que construir um vilão pelo qual as pessoas se apaixonem. Pelo qual as pessoas esqueçam que o herói existe, né? Acho que a gente está tendo uma oportunidade de ver uma coisa muito bacana no entretenimento como um todo, que é a quantidade de histórias. Estão aparecendo todo tipo de histórias e que cresça cada vez mais. De alguma forma, algumas delas estão tardiamente ocupando esse lugar, mas também é fascinante que a gente possa presenciar isso. Uma vez eu estava assistindo um seriado da Viola Davis, aquele How to Get Away with Murder.
Sim.
E tinha uma cena... que era da mãe dela.
Penteando o cabelo dela?
Penteando o cabelo.
Essa cena não é coisa de louco.
E eu nunca tinha percebido que eu nunca tinha visto alguém penteando um cabelo crespo na televisão. Olha. O cabelo crespo na televisão sempre tinha sido um lugar de deboche, de piada. Então você tinha os personagens que fazia a nega maluca, você tinha uma coisa do cabelo ser sujo. E aí essa cena, ela é poderosíssima. E eu também nem me liguei no momento que eu vi, que eu fiquei... Sabe, você fica preso na cena, olhando aquilo, porque é uma coisa estranha dentro da televisão e totalmente comum na nossa rotina. E eu fiquei olhando aquilo e depois eu vi uma entrevista de uma roteirista americana falando da força dessa cena.
Olha que interessante.
Sabe? Então essas novas possibilidades de se contar a história com novas camadas que aproximam, né, a dramaturgia da realidade e acho que geram fascínio por isso. Por fazer com que a televisão, o teatro, o cinema, a arte como um todo, cada vez mais vão se transformando num espelho do que da pluralidade da nossa sociedade.
É contemporâneo, né? Falando do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a novela da Lícia tem isso muito forte, ela tem essa pegada contemporânea. Ela fala de assuntos que estão pulando na vida da gente, assuntos de comportamento na sociedade e tudo mais. Eu acho muito interessante, muito legal. Tem a Ana Berdi, que faz a Nicole, que é a gorda, que reclama de ser gorda, mas que não para de comer. Tem o personagem do Cauã, é maravilhoso, porque é o cara que não teve oportunidade nenhuma na vida, né? Nunca conseguiu nada e quer um lugar ao sol e, de repente, ele se vê diante de uma possibilidade macabra. Mas ele vai porque, enfim, é muito interessante. Assim, a Rebeca eu acho legal porque ela pega esse lado da mulher de 50 e tantos anos que muito desejante, né? Uma mulher muito desejante, cheia de vida, que não se sente, não se sente acorrentada numa idade, não se sente velha. Eu, por exemplo, eu tenho a minha idade, eu tenho 58 anos, mas eu... Primeiro que eu me acho bem mais bonita hoje do que várias fotos ou vários momentos da minha vida, assim, que eu olho e falo, nossa, eu estou muito melhor hoje, apesar de tudo, de rugas, etc. Mas porque eu acho que também tem um lugar de você se permitir um pouco errar bastante, se permitir errar muito, né? Não saber. Eu acho que tem um lugar de não saber as coisas também, que é um lugar muito confortável, não ter certeza de nada. Então, acho que essa personagem da Rebeca, ela tem muito isso. Ela tem uma liberdade existencial, assim, que é uma coisa muito jovial, uma coisa da procura, da curiosidade, procurar sempre uma mudança, um caminho diferente. Eu acho que, normalmente, o adulto ele está sempre meio preso, ele virou o adulto, né? Ele chegou no lugar, ele agora é, como o João disse, o adulto inteligente. Não é assim, não é bem assim, né?
Você falou que é uma obra fechada, né? Quer dizer, a novela foi toda feita. E você, quando gravou, porque se falou muito da cena da masturbação...
Da masturbação?
Você já imaginou que você já estava preparada para ter que falar sobre isso? As pessoas iam falar sobre isso?
Não, nem pensei nada disso, nada. Não pensei em eu não tenho rede social, tive durante um tempo. E aí fiquei muito presa ali, sabe? Tinha uma coisa meio obsessiva e aí tive que sair. Aí, saí fora. Então, eu não acompanhei nada. Eu vim saber disso porque algumas pessoas me falaram. Mas quando eu li a cena, falei, uau, uma cena de masturbação. Ok, legal, vamos fazer. Como é que faz e tal? A cena demorou um tempo a ser feita, assim, demorou a ser roteirizada, não demorou a ser feita em si. A gente fez rapidinho. E aí pensei um pouco, ah, como é que é tal, não sei o quê, conversei até com a Mariana Lima, ah, como é que você faria tudo mais, a gente não chegou a nenhuma conclusão, na verdade, porque era uma cena assim mais complicada. Só que no dia da gravação eu olhei e falei, bom, é hoje, legal, beleza, qual é a roupa, como é que eu faço, a cama é aqui, esse lençol puxa, era um diretor homem, o André Câmara, que é o diretor-geral da novela e foi mó barato. O maquinista que estava na minha frente era um homem, o pessoal da elétrica, tinha algumas mulheres na equipe, mas não teve... O que foi legal é que a cena não teve em si uma coisa assim, a gente fez a cena. Então, eu acho que essa... Porque é mentira, né? A gente está... A arte de interpretar é você fazer aquela mentira virar verdade, né? Também. Então, então, na hora, teve uma coisa muito livre, assim, vamos fazer, vamos, ok, legal, tal. Valeu, valeu, de primeiro, ok.
Mas você falou que foram os homens, mas se essa novela não fosse escrita por uma mulher, não tinha essa cena.
Não teria essa cena, provavelmente. Mas o que eu achei legal da presença masculina é que ela não foi nem um pouco constrangedora, ela não foi nem um pouco... Eu não me senti em nenhum minuto assim, ai, meu Deus, tem homem demais aqui.
Tem.
Pelo contrário... Pra dizer a verdade, eu senti assim, acho que o pessoal tá meio nervoso. Entendeu? Porque vou fazer. E foi ele mó barato, muito legal.
Olha que recentemente viralizou um compilado de frases do André Beltrão, sendo André Beltrão.
Vocês vão passar isso? Não faça. Tá, obrigado.
O Brasil se reapaixonou por essa porta-bandeira da autenticidade. Vamos ver um trechinho disso aí, bota.
Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
Aquele peru pendurado.
Ficou muito ruim. Gata gostosa!
Se alguém entrasse, eu dizia que tava jogando Candy Crush. Tô jogando Candy Crush.
Não, eu não sou barraqueira. Eu sou mais... Agora eu tô mais calma. Não, eu minto de vez em quando.
Eu peguei a garrafa e joguei no colo dela.
E aí?
Ela só falou assim, ai, tá me molhando.
Tudo.
Eu vou sair nua, eu tô avisando. Eu vou sair nua pela praia de Copacabana, beijando todo mundo que eu encontrar pela frente na boca.
Viva o cinema nacional!
Odeio me ver gravada, odeio me ver no espelho. Se bem que eu nunca me achei, assim, uma grande coisa, não.
Eu disse isso, foi. Disse.
Ai, esqueci o nome.
Eu esqueci o nome dela, claro, porque... A idade é uma merda. Ai, minha memória tá falhando.
Eu tava muito vagabunda na vida, não fazia nada, dormindo, comendo brigadeiro. Aquele momento que sua mãe olha pra você e diz assim, perdemos ela. Não vai dar em nada essa vagabunda.
Tá com o peru pra fora!
Em que papel eu fiquei? A feia, burra e chata.
Menopausa, Andréia. Você acha
uma delícia. Feio pra caralho. Oh, desculpa, gente. Porra!
Porra!
Porra! Porra nenhuma.
Vai se fuder!
Eu quero ser enterrada com vestido de paetê, com cílio postiço. Eu quero que toque discoteca. E eu quero estar linda no caixão, bem confortável. Olha
a onda. Tá ligado? Eu falei, tô ligado.
Graças a Deus, parou. É, quando me mostraram isso, eu falei, gente, e o pior é que eu não tinha nem como dizer, não, eu não disse isso, é uma dublagem. Eu queria só esclarecer que a questão do peru, que realmente essa é uma questão muito importante para mim, estou feliz de poder falar sobre isso. É, porque foi uma pergunta que me fizeram sobre assédio ou alguma coisa assim. E aí eu comentei que eu estudava no centro da cidade, no Pedro II, e eu pegava ônibus muito cedo, de sainha, meinha e tal, aquela roupinha de estudante, né, clássica. E era também um clássico, um tarado que ficava no ombro, abaixava a barriguilha, botava o pau para fora e... E isso era um clássico. Eu e todas as minhas colegas passávamos por isso, assim. E uma maneira muito, muito tranquila de fazer isso era gritar, falar com o motorista, falar com o cara. Porque eu tinha também uma pasta de plástico, daquelas duras, bem duras, que meio canelada, assim. Não existe mais, eu acho, não sei. E aí eu botava assim, dava um... Então, a questão toda do peru, para você que está em casa, não é que... Eu tenho algum problema com o peru em si. É só porque era esse peru que eu não tava afim na hora.
Que maravilha.
E o resto, pois é. Eu fiquei chocada quando eu vi essa... Falei, ué, por que fizeram isso comigo?
Criaram esse...
Por
fizeram
que
com
isso?
A Fernanda Torres também.
Pra...
Fizeram com a Fernanda Nossa, Torres.
Fizeram. Tá ótimo. Então eu tô bem acompanhada. Sempre. Aliás, em se falando de mulher, eu tô sempre bem acompanhada, né? Eu tenho cada gata na minha vida.
Isso é verdade. Você falou que não gosta de assistir, você também não gosta de assistir entrevista tua, fala
não,
tua.
Não.
A gente fez um martírio aqui pra você. A gente fez uma torturinha.
Tá.
Não, tô falando isso que você assistiu agora.
Ah, sim, sim,
ela
exato.
Ela já tá tão apavorada.
Falei, não, lá vem outra porrada,
ai, meu
né?
Deus, a gente vai assistir agora o jogo de cena inteiro pra ver você.
É um jogo de cena.
Mas você se assiste, Fábio?
Eu me assisto porque eu assisto toda a edição dos programas.
Ah, você é obrigado.
Eu assisto todos os vídeos do Porta dos Fundos, todo que história é essa, poxa. Então eu sou meio obrigado. Então eu me assisto, corto, eu lembro da cena, então eu falo pra diretora Gigi, eu fiz essa piada melhor do outro ângulo. Essa piada não pode cortar pra MC, tem que estar comigo, porque eu faço a piada depois e tem que ver ele rir. Então eu me corto também, falo, não, tô falando demais. É André convidado, por que eu tô fazendo essa piada? Tira tudo meu.
Mas depois de pronto. Depois de pronto.
Aí depois eu não vejo. Voltar. Mas eu vejo tudo. Eu vejo o programa inteiro, então eu não vou ver depois a segunda vez o programa inteiro. Especial de Natal do Porta, eu assisto 30 vezes até aprovar.
Ah, tudo bem, claro, mas você se assiste depois cantando assim, você fazendo o show?
Não.
Não é chato?
Também tem uma coisa. E se eu ver, eu começo a achar os defeitos.
Eu acho claro. Chato.
Porque eu começo a tentar consertar, falar, puta, tivesse mais 15 dias, tinha feito isso direito.
Tinha resolvido isso.
Cara, porque eu acho o legal da coisa... Eu não sei, eu acho que é fazer, assim. É porque você tem uma função, claro. Produtor, diretor, autor, tudo mais, é diferente. Mas, não sei, eu acho mais legal fazer depois.
Vamos embora, meu Brasil. Oi. Na volta, vamos distribuir gentilezas. Papo Lovers, você foi gentil esse ano? O mundo foi gentil com você? Hein? Tenha bondade de contar lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, que a gente já volta com mais André Beltrão.
O que eu quero pedir pro Papai Noel de presente esse ano é paz, muita paz, esperança, saúde, prosperidade, bom senso e, se for possível, um boneco do João Vicente em tamanho real pra eu ter lá em São Paulo comigo e não precisar esperar segunda-feira pra ver.
Então, o que eu quero de mais importante é que todo brasileiro que votou de porre em 2018 já tenha ficado sóbrio e melhore. Fora isso, eu gostaria que o Flamengo acertasse na escolha do seu técnico. Nosso diretor está lá em Portugal dando um giro lá. Vamos ver se dessa vez ele traz, não o menino Jesus, que esse é difícil de vir, mas um Portuga com muita capacidade para a gente voltar a dominar o futebol brasileiro. Certo? Beijo. Vai nessa, Papai Noel.
Voltamos, meu Brasil, com o Papo de Segunda natalino. E nossa amiga secreta é ela, Andréa Beltrão, que está aqui entre nós. Olha só, às vésperas do Natal, vazou um vídeo do CEO de uma empresa demitindo 900 funcionários por Zoom. Você viu isso? Chegou a ver isso?
Não, não vi.
Uma loucura. Mas demitindo de um jeito todo errado, esdrúxulo. Mas eu quero perguntar pra vocês, existe um bom jeito de demitir alguém? Talvez não, mas esse certamente é um dos menos sensíveis do mundo. A gente vai debater agora como a conveniência e a pressa acabam atropelando a gentileza mínima no cotidiano. Você é do time que acha que gentileza gera gentileza ou só bota a gente no papel de trouxa mesmo? Por obséquio, vem junto aqui na nossa continha na hashtag de segunda... Hashtag de segunda, não. Hashtag papo de segunda no GNT. Então é Natal, e o que você fez? Andréa, foi fácil ser gentil esse ano com os amiguinhos ou às vezes a gente perdeu um pouquinho a paciência?
Não, foi fácil porque os amiguinhos, assim, a gente viu tão poucos amiguinhos. Sentir. Que quando via era uma emoção, era uma farra. Porque foi tanto isolamento, né, tanto confinamento, então foi fácil.
Mas gentileza gera gentileza, mas ódio gera ódio também, né? Tem uma coisa, você falou das redes sociais aí, é impressionante como quando... E o algoritmo sabe disso, né? Ele vai botando você só pra ver ódio, só pra ver ódio. É impressionante como a gente vai se indignando, isso vai tomando conta da gente e a gente vai virando uma pessoa pior, né? Sabe assim, de você ver uma as coisas que... Sei lá, que digamos um presidente imaginário de um país imaginário faça...
Entendo.
Vai dando uma raiva de gente, não tem uma coisa assim?
É, tem.
Mas você tenta se livrar disso como? Porque é horrível ter ódio, é horrível ter raiva, ficar com esse negócio dentro de você. Você consegue se livrar bem disso?
Não, será? Acho que não. acho que eu... Sei lá, não sei como é que eu faço com a minha raiva, não. Acho que eu...
Mas ela passa fácil assim? Tipo, não pode vacinar a criança. Aí você...
Não.
Olha aí.
Não pode vacinar a criança, eu fico... Não, eu fico com ódio. Aí eu quero voar no pescoço de quem acha que não pode vacinar a criança. Eu gostaria muito que fosse pra Marte com o Jeff Bezos lá, com aquela gente.
Você teve, por acaso, gente ao seu redor que você conhecia antivacina, por exemplo? Teve algum tipo de conversa
não,
desse tipo?
Não, não dei esse azar, não. Não.
Porque... Tá perto, né? Tem gente meio perto fazendo essas coisas. A MC já deu de cara?
Eu tinha uma amiga que eu fiquei muito receoso de conversar com ela.
Por quê?
Porque ela era antivacina velha escola.
Nem antes sarampo, de pandemia.
Ela não é modinha.
Não, e ela é super progressista.
Ué?
Saca? Ela era tipo toda do yoga.
Ah, porque yoga tem essa coisa de não colocar coisas.
E ela tinha essa parada de, tipo, sou anti-vacina. E a base da argumentação sempre foi muito frágil, sabe? Era tipo, não, porque tem um vídeo de uma bióloga da Suécia. E, tipo, você fala, mano, nós erradicamos a polio, cala a boca. Saca? Tipo, a expectativa de vida do ser humano dobrou depois da vacina, entendeu? E aí, quando começou a rolar a vacina, né? Que todos nós nos emocionamos com aquela cena da tiazinha tomando a vacina ali, que deu a Mônica, né? Você, meu Deus do céu, agora vai. quando começou a rolar a vacinação em todos os estados, a minha amiga não é de São Paulo, e eu fiquei cabreiro, que eu fiquei, mano, eu vou conversar com ela, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Já... Foi igual quando eu briguei com o João Vicente no começo do... Eu não briguei com o João Vicente, na verdade, né? Eu fui dar uma oreada nele, só que o João Vicente, ele é tão desgraçado, mano, que eu esperei que ele fosse reagir de um jeito totalmente diferente, agressivo, e ter uma reação, ia ficar numa posição reativa, que eu falei um montão pra ele, ele falou assim, ó, poxa, meu, me desculpa. Acabou com todos os argumentos que eu tinha elaborado. Eu tinha montado toda a briga na minha cabeça já. Oh. Quando eu cheguei nele, ele...
Que amor!
Porra, cara, me desculpa. Eu realmente não prestei atenção nisso. E com a minha amiga foi... Eu falei com ela assim... Só pra protocolar aqui. Você tomou vacina, não tomou? Ela falou, tomei, mandou a foto. Falei, não, acabou esse tempo aí, amigo.
Ah, que bom. Entendeu?
Então eu não tenho no meu convite... Ah, não, tinha um amigo.
Olha aí.
Tinha um amigo agora de perto que trabalhava com nós, mas eu botei ele de castigo. Falei que se ele não tomasse vacina, ele não ia trabalhar.
E aí, ele tinha entrado na justiça com você, com o Mário Frizzi?
Oh, que lembrança gostosa. Mário Frizzi.
Do chapéu, parça. Não, meu camarada, porque é o seguinte... O mano... Não, porque eu não vou tomar, porque eu não... Eu não sei o que tem dentro. Falei, ô, meu parceiro, você fuma maconha prensada.
O cabelo, pedaço de unha, né?
Ah, irmão, pelo amor de Deus. Aí vai chegar nessa aqui, eu não sei o que tem na Coronavac. Vai se fuder, mano. Vai tomar essa vacina. Economiza meu tempo, me economiza.
É isso aí.
Toma vacina e não fode, né?
Ô, Francisco, o lema do profeta gentileza é eficaz? Gentileza gera gentileza mesmo?
Eu acho que é, Fábio, eu adoro esse lema. Eu sei que o lema é meio chatinho e a música da nossa divina Marisa não ajudou também, que aquela música também é um pouquinho chatinha. Mas o lema, né? A minha filha adora, então eu tive que aprender no piano. Aí por isso que ela ficou muito na minha cabeça. Mas sim, cara, eu sou totalmente favorável ao lema do gentileza. Eu acho que gentileza é causa e efeito de gentileza. Assim, é um sintoma social. Sociedades que estão bem consigo mesmas, elas produzem muita gentileza e essa produção de gentileza sustenta o bem-estar da sociedade, né? Enfim, quem já viajou para outros países assim... Que tem situações mais igualitárias, né? onde a sociedade percebe que as instituições funcionam com mais justiça, o índice de gentileza social é muito maior. Né? É muito comum, por exemplo, coisa de trânsito. Trânsito é uma dessas instâncias que revelam o pior de uma sociedade, né? Que é onde... O egoísmo, né, a competição, a vontade de passar por cima do outro aflora muito, né? Então a gente vê muito cenas em outras cidades que a gente dificilmente vê no Brasil, que é os carros pararem para as pessoas atravessarem, mesmo com os sinais abertos para eles, automóveis, né? Então esse recuo, esse gesto de ceder, de dar a vez, é uma generosidade que, no fundo, o que aquilo está o tempo todo dizendo é: nós vivemos em uma sociedade em que reconhecemos que as instituições funcionam em nome de um bem comum. E isso faz com que as pessoas fiquem generosas umas com as outras, né? O contrário, infelizmente, também é verdadeiro, né? Quando a percepção social... é de desconfiança numa sociedade muito perversa, muito desigual, os sentimentos que afloram em relação aos nossos concidadãos são os piores, né? Porque a gente tem uma expectativa de que o outro vai nos enganar, vai querer levar vantagem, essa expectativa gera o comportamento igual, né? E isso vai se retroalimentando e vai produzindo uma sociedade ruim. Então, é evidente que uma boa sociedade, ela depende, antes de tudo, de boas instituições, de boas lideranças políticas, de boas políticas públicas. Os atos individuais de gentileza, por si só, não vão ser capazes de criar uma nova sociedade, mas ajudam muito. Eu, particularmente, cara, fico assim... Cada gesto de gentileza que eu troco com um desconhecido na rua é capaz de me fazer ganhar o meu dia. Assim, então, eu tento praticar isso na vida cotidiana e com muitos bons... Eu colho muitos bons frutos disso.
Ele contou essa história do trânsito. E eu lembrei de quando eu estava em Portugal agora, que o carro parava na faixa para a gente passar. E aí, para o cara, tipo assim, ele só parou.
Parava antes da faixa, né?
É, ele parava antes da faixa ali pra gente passar e tipo, beleza, passa. Só que você tá tão acostumado a passar um doido aqui que quase passa por cima de você, que eu fazia assim, ó.
É muito legal. Você joga um dinheiro a ele, me passa teu Pix.
E o cara, tipo, aqui no volante. E eu passando assim, ó.
Você tá atrasando a vida dele. Vambora, vambora logo. Eu só parei pra você passar, tem isso, meu. Ô, João.
A gente aqui é assim mesmo, Emicida. A gente gosta de parar e deixar o pessoal passar. É, a gente é civilizado, foda-se.
Joãozinho, a gente sabe que tem formas péssimas de demitir as pessoas como esse moço aí. Mas existe uma maneira gentil de demitir alguém? Porque no fim das contas todo mundo fica triste, chateado. E por mais que você fale assim, olha, você é um dos meus melhores funcionários. Uma pessoa tão inteligente. Mas, ué, então por que vai me demitir? Porque no fim das contas todo mundo que é demitido fala, ai, a pessoa me demitiu muito rápido, nem levou em conta que eu tô aqui há 10 anos. Aí o outro falou, por que levou horas pra me demitir? Por que não falou logo que me demitiu e ia embora, ficou enrolando, dizendo que eu era inteligente?
Flávio, eu acho que não existe forma boa de dar má notícia, pelo menos inteiramente boa. A gente vive frustrações na vida, a gente tem que aceitar isso, que a vida não é boa, não é ruim, a vida é essa montanha russa, né, Fabião? Que a gente vai vivendo assim, com coisas boas e coisas ruins, a frustração... Existe, com certeza. Mas o que eu acho, eu que não sou a pessoa mais crente em energia, essa palavra, vocês, meus amigos, sabem que eu já fui um sujeito muito enfesado na vida, muito, às vezes, muito nervoso e tal. Acho que a pandemia botou a minha existência em perspectiva. Assim, aqui, quando eu comecei a botar a cara para fora... depois do lockdown e tal, que eu segui bastante seriamente, quando eu vinha de um ritmo de trabalho muito forte assim e me permitindo, portanto, ser um sujeito nervosinho e ceder às vontades de talvez não dar um bom dia porque eu achava que a minha trajetória naquele dia tinha sido tão... pesada, que eu poderia não prestar atenção no outro. Essas coisas que a gente se pega fazendo, né? A gente, às vezes, se desculpa e se dá um biscroque de grosseria em relação ao outro, né? Ao mundo. A gente fala, poxa, mas eu acordei 6:30 da manhã, eu tô trabalhando aqui. Então, esse sujeito que tá, sei lá, trabalhando aqui comigo, eu não vou nem dar bom dia para ele. Cara, algo mudou em mim. Uma chave virou-se dentro desse pequeno serzinho aqui, que eu fui invadido por um sentimento de gratidão por simplesmente poder andar na rua, poder trabalhar, poder abraçar depois da vacina, aqui em Portugal fazer uma peça para um monte de gente que eu tanto gosto, com meus colegas que eu tanto amo, que eu comecei a emanar uma energia, que o que eu quero dizer é, se você dá um sorriso, eu acho que o sorriso, como o bocejo, ele vai infectando. A pessoa ali recebeu uma palavra de afeto, um elogio, ela vai passar isso para frente. Tô parecendo hippie? Tô. Esse é o novo João. Vocês têm que se acostumar com isso. Se é crime... ser um bom homem, me prendam, chama a polícia e eu trocarei o chefe da Polícia Federal e resolverei isso de maneira muito fácil como se resolve no Brasil. Mas a verdade é essa. Eu tô sentindo muito essa coisa boa em ser uma parte gostosa da vida de uma pessoa. Mesmo que seja um segundinho. Eu vou passar ali e eu vou ter uma participação especial no filme da vida daquela pessoa que vai ser legal. Isso eu acho que é um objetivo pequeno, que se a gente fizer cada um pouquinho, o mundo vai ser um pouquinho melhor. Ah, eu tô muito fofo!
Ah, é um verdadeiro programa de Natal, né?
Eu vi...
Fala, Chico.
Só duas pequenas coisas. A primeira é que, bom, o Sidão, que era um ex-rapper, agora virou praticamente um ursinho. O João, que era um cara enfesado, com cara de mal, tá essa doçura. A gente vai deixar de ser o Papo de Segundo, vai virar o Teletubbies na próxima temporada. E a outra coisa é a seguinte, tem uma boa maneira de ser demitido. Chama FGTS. Só.
Olha o homem da CLT aí, gente!
Eu li uma entrevista de um sociólogo francês que perguntaram para ele como fazer para mudar o mundo. Ele falou assim, comece dando bom dia pro seu porteiro e perguntando como ele está. Porque é isso, né? Começa se importando com o outro, começa a olhar pro outro e falando, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá bem? Ah, que bom. É isso, fazer parte da vida da pessoa e reconhecer aquela pessoa que ela existe, que ela tá do seu lado, que mas não é nada,
esse mas... Esse sociólogo francês provavelmente mora no Brasil, porque na França você não tem nenhum porteiro, né, pra dar um monte.
É possível. Ô, André, o mundo de hoje... Eu adoro esse mundo de hoje, corrida, já sabe.
Coisa de agora.
Esse mundo de agora. Ele deixa a gente mais insensível do que o mundo era, sei lá, 30 anos atrás. Essa correria, essa agilidade faz a gente não prestar mais atenção nos outros? Ou isso é só desculpa esfarrapada de gente mal educada?
Eu acho que é desculpa esfarrapada, esfarrapadíssima.
As pessoas não eram mais...
Não, eu não sei se eram ou se não eram, mas o fato da gente ter... Uma vida louca não justifica nada você não enxergar o outro, você não cumprimentar o outro na rua, não sei. Às vezes, não acontece com você estarem andando na rua, passar perto de alguém que fala um bom dia, assim, de graça? E não é que a pessoa está te reconhecendo, você vê que não é, é um modo, assim, uma coisa antiga. E, não, acho que não tem desculpa para isso, não. Acho que isso é uma doença contemporânea da gente... O nosso pescoço de ganso, sempre para cá. Em qualquer lugar, você chega num lugar, você fica sem graça, você saca o celular. Nem que seja... Ah, até lembrei isso, fingi que estava jogando Candy Crush, porque esse vídeo aí muito louco. Eu falei isso porque alguém me perguntou por que eu não usava celular assim, com tanta frequência, e eu estava... dizendo que eu preferia ficar, muitas vezes, com uma cara de nada, assim, sem graça. Eu gosto desse exercício de estar num lugar e não ter nada para fazer. Tipo, no aeroporto, não ter que ficar olhando o celular, fico olhando as pessoas. Para mim, é uma coisa importante. Eu não gosto desse lugar da máquina que me chupa ali para dentro e eu não curto, não. Eu acho a parte mais chata da internet, eu acho essa.
Você falou essa coisa de reconhecer, o George Clooney tem essa fala famosa que ele diz que para quando ele quer conhecer uma pessoa, ele leva ela para o restaurante e vê como ela trata o garçom. Porque ele falou, claro que a mim vão tratar bem. Sou o George Clooney, todo mundo vai fazer tudo por mim.
Mas será que ela não vai fingir que é simpática só porque quer transar com ele?
Me parece que não é nem só transar, às vezes os produtores também. Eles estão tão interessados e focados no George Clooney.
Mas quando é o George Clooney, eu acho que todo mundo fica afim de transar com ele.
Mas porque talvez...
É meio natural, né?
Porque talvez a gentileza tenha esse lugar, né? Da gente também... Quer dizer, a gente, eu digo, o ser humano, ser gentil com quem pode lhe dar algo em troca. Com o poderoso, né? Com a pessoa que tem algum status.
Horroroso no geral.
O nosso colega Emicida, ele fala uma coisa muito boa, que alguém, quando alguém pergunta sobre uma outra pessoa, uma terceira pessoa, pergunta, Emicida, ele é legal? Emicida responde, comigo foi. Quer dizer, Comigo é fácil.
É, tem que ver se essa pessoa é legal com quem ela acha que não pode trazer nada pra ela.
Exatamente.
Esse é o termômetro.
O Wilson, que trabalha comigo, fala sempre isso. Fala assim, fulano, achei ele legal. O Wilson falou, sim, né, com você. Comigo foi um escroto.
É, pode ser.
É mesmo isso? Ele falou, não... Isso aí não é legal, não. Eu falo, então já aprendi que não é legal. Já aprendi que esse cara foi escroto com isso, não vai ser
legal. Você fica como? Que eu fico na situação do dúbio, assim, depois, né? Que é tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Quando você encontra a pessoa.
Ô, Francisco...
Acontece muito também quando a gente encontra alguém que a pessoa fala com você meio mal e depois te reconhece e fala bem? Não acontece?
Ah, isso é nojento,
Isso tem.
Faz um tipo, opa, ô, querido!
Porque você tá do lado de alguém que interessa. É podre.
Raio esse. Francisco, quero te perguntar um negócio aqui. Tem um dado curioso. O Japão é considerado um dos países mais gentis do mundo. Né? E o Brasil também tem fama do povo ser muito simpático, país gentil, cordial. Mas os dois países são carregados de preconceito, ódio. Existem gentilezas assim que podem maquiar assim, os nossos podres?
Eu adoro essa antropologia comparada Brasil e Japão, porque são dois países opostos sob esse aspecto. Assim. Eu não considero que o brasileiro seja... em geral, se é que existe o brasileiro, né? Mas tem uma tradição no Brasil, que é uma tradição para a qual existe um certo modo de ser brasileiro. Isso hoje em dia está em desuso, mas no começo do século XX, assim, tinha muito, né? Casa Grande Senzala, Raízes do Brasil, grandes livros que tentaram flagrar assim, o que seria o modo de ser do brasileiro, né? E, nesse sentido, o mais importante é justamente o do Sérgio Buarque de Holanda, o Raízes do Brasil, onde ele inventa esse conceito de homem cordial. E, para quem não leu o livro, pode parecer que cordial significa justamente gentil.
Exatamente. É, o cordial dele é outro papo, né?
É outro papo, porque ele pega a palavra no sentido etimológico. Cordial vem de cordis, que é coração em latim. Então, um homem cordial... é um homem que regula as relações sociais não pelos princípios universais, impessoais e abstratos da lei, por exemplo, ou da igualdade, mas sim pelo afeto. Né? Por isso que o homem cordial ele não é necessariamente munido de bons afetos, pode ser de maus afetos também. O que caracteriza o homem cordial são os afetos. A expressão do Sérgio Buarque é um homem que tem horror às distâncias. E no livro do Sérgio Buarque, o que ele está interessado em discutir é a dificuldade que o Brasil tem de se modernizar, a modernidade compreendida aí como justamente a emergência de um mundo regulado pela lei, pelo espírito do universal, da igualdade de direitos. Por que que o Brasil se mantém uma sociedade muito atrasada nesse sentido? Não consegue constituir uma burocracia impessoal, uma sociedade de direitos universais, né? Pois bem, ele no livro ele dá justamente o Japão como exemplo contrário. O japonês, ele ritualiza, quem já foi aqui ao Japão sabe, né? Eu por acaso fui, sou apaixonado pelo Japão, assim. E o que o Brasil tem de horror às distâncias, o Japão tem de amor às distâncias, né? Todas as relações sociais elas são hiperformalizadas, né? As mesuras, os códigos, tanto que o cumprimento mais tradicional, mais clássico deles é um cumprimento de distância, né? Irreverente. Isso sim, gentil, polido, abaixar-se ao outro, né? Completamente diferente do nosso abraço, tapinha nas costas. E só para não parecer aqui que eu estou colonizado até o osso, como é que o Caetano diria, João? Americanizado ou japonesizado? Isso não significa que nós sejamos piores, né? Porque a nossa cordialidade ela é extraordinária também. Quem já esteve com estrangeiros europeus, por exemplo, tendem a ter temperamento mais frio, né? No Brasil, quem já levou um francês ou um alemão na Lapa e que acabou dançando um partido alto com um pipoqueiro, sabe exatamente o valor civilizatório, a descoberta civilizatória que aquilo é. Isso é lindo. O que falta ao Brasil, infelizmente, eu acho que a gente está mais longe em vez de estar mais se aproximando. O nosso desafio, para falar do Caetano de novo, que é uma referência difícil de não usar nessa hora, né? O desafio no Brasil até os anos 60, 70, 80, talvez, era como é que a gente pegava as virtudes da nossa formação, que eram justamente essas virtudes da mistura, da proximidade, do afeto, de ter uma falta de vergonha sexual, um desrecalque corporal. Como é que a gente dava isso tudo à dimensão universal da democracia, né? Da superação do racismo, das desigualdades de gênero. Esse era o nosso desafio. A sensação que eu tenho, infelizmente, é que a gente ficou pior nas duas coisas. A gente não só não conseguiu se modernizar, como a gente está perdendo essas virtudes que nos formaram desde a época da colônia. Desculpe aí.
Não, ótimo. Mas tem uma coisa também, que gentileza é uma atenção também, né? É você estar vigilante. Porque às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está trabalhando, às vezes a gente... Mas as pessoas que estão em volta não têm culpa, entre aspas, disso. Então, essa vigilância de você com você mesmo, de passar por aquela pessoa, falei com ela, eu olhei aquilo que está... Eu tenho uma cobrança em mim, em volta e meia, porque eu estou sempre resolvendo questão, aprovando um vídeo, olhando... E me... Calma, peraí, tem gente que tá do seu lado. Você falou com essas pessoas, você cumprimentou. E o entendimento do que é a gentileza com o outro, com as pessoas que estão fazendo coisas para você, que estão trabalhando para você, te trazendo coisas. Um negócio que eu faço, que é uma vigilância eterna, é... Eu, por exemplo, estamos aqui fazendo negócio, aí a MC pergunta, Fábio, você sabe amanhã, que horas é? Eu pego o celular rápido, porque eu tô no meio do programa aqui, tenho que perguntar para alguém. Eu pergunto, que horas é amanhã? E a pessoa me responde. E eu não falo, oi, tudo bem? Como é que você tá? Então, eu queria saber que horas é amanhã. Lógico, eu tô no meio da confusão aqui. Mas eu percebo muito que a pessoa responde, oi, Fábio, tudo bem? Quando eu mando só que horas é amanhã. Que é isso? Faltou ainda mais aqui, que não tem nem entonação, né? Parece uma ordem. Que horas é amanhã? Então eu comecei a me cobrar de no celular, nas mensagens que eu mando para as pessoas, no mínimo mandar um oiê, só para resolver. E volta e meia eu tô escrevendo a mensagem.
Oiê,
eu...
que horas é amanhã?
É, mas já é alguma coisa. Porque eu mando um oi primeiro, tem um oi. Deixa eu falar com você, tudo bem? Mas às vezes eu tô no meio da mensagem, aí eu apago, oi. Aí eu escrevo a puta da mensagem de novo, que eu tô com pressa. Mas eu me cobro muito de tentar... Não esquecer que não são máquinas, são pessoas, né? Pelo telefone tem muito...
Eu queria muito, mas muito, poder mostrar a última mensagem que você me mandou. Muito.
É que é pro João, é pra resolver coisa. Ele, como é que você tá? Eu falei, rouco. É isso.
Não. Sim. Antes disso, a gente não se falava há 2 dias, o que é muito estranho. Eu tava aqui em Porto e ele, com ciúme do Gregório, ele só mandou uma figurinha de um peru. Nada.
É quando tem umas figurinhas que eu acho que o João vai gostar, eu mando pra ele, entendeu?
Ele também tem uma enciclopédia boa de figurinhas, João Vicente.
João tem coisa. Ali tem coisa boa. Olha aqui, na volta temos as tretas de Natal e como resolver as brigas quando o diálogo já não basta. Qual a sua tática? Conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. E agora chegou o nosso papito natalino. Hoje tem papito natalino com ele. Supla papito! Hey, man. Come on, kids.
Merry Christmas! Feliz Natal! E vamos às perguntas de Papo de Segunda. Come on, kids! Papai Noel existe? Sim, não, não, sim. Se você tiver dinheiro, vai ajudar o Papai Noel. Já pensei em ser Papai Noel? Oh, 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 oh! Já fui Papai Noel, mó chatão, tá ligado? Tô brincando, olha, meu, você poder fazer as pessoas felizes com um presentinho é muito fofinho. Se eu fui um bom menino esse ano, let me think about it. No, não tenho que me justificar porra nenhuma pra você, champs. I was not a good boy. I'm a bad boy. Que lugar que eu gostaria de ocupar no presépio? Certamente não gostaria de fazer parte desses presépios que tem mola, que fica assim, sabe quando fica a vaquinha concordando com tudo? Quem, meu amigo secreto? É secreto, champs. Não, deixa eu pegar aqui no saquinho. Aqui. Pode ser qualquer um de vocês, hein? Ih, saiu pro Emicida. Psh! Merry Christmas, Feliz Natal, ha, 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 de Papo de Segunda. Come on, kids!
Voltamos com o André Beltrão neste Papo de Natal. Muita gente já mandando mensagem aqui pelo Twitter. Ariano Torto, adoraria sentar com o André Beltrão num bar, tomar uma e soltar uns palavrões também.
Vamos!
Isso. Aí a Margot Ferreira, André Beltrão, símbolo da geração 80 desde sempre. Continua representando todas nós com a atitude que só as oitentistas têm. Isso é isso interessante. Só
interessante.
As
gostei dessa.
Boa. Muito e aqui bom. Eu gostei, a boa e velha também, segurando meus B.O., diz gentileza gera gentileza, mas gentileza gera gentileza. Eu achei isso bom também. Muita gente falando, aí o Luiz Cardoso fala, ser gentil é quase um dever, mas com um negacionista é impossível. Do jeito que o mundo tá, diz a Manuzita, quando recebemos uma gentileza, a gente até se assusta. Pois é. Aí a Manuzita também diz, essa roupa do João Vicente tá muito Sidney Magal, me seduzindo desde sempre. Entendeu? Aliás, tem hoje muita gente apaixonada aqui. Tenho aqui pro Francisco, vou achar isso aqui agora, falando que Francisco tá uma delícia. Tem aqui, cadê? Deixa eu achar, queria muito isso. Ah, que pena, perdi no meio da confusão, eu vou achar. Tá aqui, ó. Mesmo. Não basta Francisco Bosco ser um gato, ainda tem uma biblioteca dessas. Ah, eu casaria fácil com um homem desse. Ouviria fácil sobre retroalimentação até de madrugada. Adorei isso.
Isso porque não viram a tribal na virilha, Fábio.
Olha aqui, as reuniões familiares se aproximam e com elas as inevitáveis tretas natalinas. Mas olha só essa solução, que essa é uma brilhante solução. Em Borba, no Amazonas, o prefeito e um ex-vereador decidiram uma rixa dentro do ringue. Eles promoveram, só homem muito idiota, meu. Eles promoveram uma luta oficial de MMA para acabar com a discussão. E deu ibope. Olha aí, bota aí. Olha que loucura isso. Olha que maravilha. Eles subiram mesmo no palco, o prefeito.
Para fazer o quê?
Pra brigar, porque eles discordavam, vencer ganha.
Ah, que ótima solução.
E eles, olha lá eles, ainda fazendo o símbolo de vão matar. E o pessoal foi, olha o público lá, ó. Menina quase derrubou numa chocada. Que interessante.
Quem ganhou no final, foi o prefeito ou foi o...
Boa pergunta, não me lembro. Foi o prefeito, foi o prefeito que ganhou. Rapaz, isso dá umas bicudas, né? Ele foi ganhar no chute mesmo. E o público muito feliz, o público aos berros. Olha lá! Caiu!
Chegou. Já era.
Que loucura. Que loucura. Meu Deus do céu.
Maravilhoso.
Aí que perdeu. Cadê? Levantou, ergueu.
Não só caiu, como caiu feio, né?
É um prefeito, um dois por mil.
É possível,
briga,
gente.
Briga de gente de verdade é um negócio muito constrangedor, né? Porque, sabe, gente, Chico Bosco, ele começou falando aquele negócio que é ruim idealizar. Mas a gente idealiza a briga, né, meu? Você imagina a briga, aqueles movimentos bonitos, abertos, né? O Bruce Lee... Mas quando você vê a briga de verdade é um negócio feio, né? O cara, ele dá essa girada no braço, aquele chute. Você viu que ele caiu agachado ali? Uma agachada feia, porque ele cai meio em câmera lenta, assim. Aí o corpo pende pra trás, ele cai de bunda no chão, que é uma coisa ultra constrangedora no meio de uma briga séria. Rapaz,
esse como... suco é o famoso mata-cobra, Sidão. Esse abertão.
Ô, João Vicente, você que é lutador... Você achou uma boa luta? Foi interessante, João?
Cara, eu tava falando assim, a parte da boçalidade toda, né, que tem no, dois homens travarem uma luta física para resolver uma questão que não é exatamente do mundo físico, né, que são questões políticas que eles discutiam ali, estavam querendo resolver. A parte dessa boçalidade... eu, pelo menos, prefiro essa boçalidade em carne viva do que a boçalidade velada que a gente vive no nosso dia a dia. Esses rapazes aí, eles foram e calçaram as luvas e entraram no ringue. do ponto de vista técnico, não é uma má luta, não. É, eles tinham alguma noção, não sei se eles faziam alguma luta antes, mas eles tinham alguma noção. Você vê que o prefeito quase nocauteia o outro com um chute na coxa, que é um negócio muito difícil de fazer. Não você dando chute na coxa. Agora, é, tem uma sinceridade aí que eu acho quase poética de falar, não quer saber, rapaz? A gente não está chegando em lugar nenhum. Vamos sair na porrada e vamos reverter. E vamos reverter os bilhetes para a caridade, que ainda teve essa reviravolta, que não foi má, não. Eles reverteram os bilhetes para instituições de caridade e tal.
Que bonito isso.
Quem dera eu poder oferecer um fim de discussão desse para um Eduardo Bolsonaro da vida. Aliás, Eduardo, Ih. Eu sei que você é praticante
não.
de luta.
Não,
se você quiser... Tá feito o desafio. Aonde você quiser, pra hora que você quiser.
Olha
e
só.
Agora digo mais, eu falei pro Eduardo, mas vale pra qualquer filho do Cramunhão. Qualquer um de vocês. Se puderem e quiserem, eu estou aqui à disposição a qualquer hora, em qualquer lugar, num teatro perto de você.
Eu quero ver isso.
Como diria o Brown, e o fim de ano foi melhor pra muita gente.
É, 2022 começa com força. André, você quer comentar alguma coisa sobre a briga? Tipo, você quer entrar nisso?
Não, eu concordo com essa teoria do João de que é realmente em tempos tão boçais, pelo menos é uma coisa... Boçal de verdade, é boçal mesmo. Sou um boçal, só sei resolver com boçalidade. Vamos boçalizar juntos, é, talvez, mas...
Mas quero saber agora de você, que não entrou no ringue com o ex-vereador.
Não, não entraria com ele.
Mas em que situações, assim, você... Porque você falou no seu vídeo lá que você já foi barraqueiro e tal. Você tem uma... A carinha dela fechou ali.
Meu Deus do céu, o passado da gente.
Volta,
é uma coisa que vem, né? Ele fica.
Ele fica. Eu quero saber um pouco, assim, sobre situações em que conversar não basta. Assim, hoje em dia a gente tá vendo muito isso, pessoas se irritando muito facilmente, assim. Mas como é que você lida com situações em que falar não é o suficiente?
Não, mas é porque, assim, tudo bem, eu gosto de um bom combate, mas eu não saio para briga com numa causa, assim, completamente perdida, não dá. E também não gasto energia com isso, não, porque aprendi com o tempo, né? Mas eu também, quando estou combatendo, assim, as ideias e tudo mais, e até brigando, muitas vezes brigando com alguém... de família, sei lá o quê, eu sempre termino a ligação, se é telefone ou se é ao vivo, dando um beijo. Eu não consigo... Aquela briga, ela tem que se encerrar como briga ali, mas aquela coisa com a pessoa, se eu gosto dela, se eu não gosto, não, aí...
Ah, mas interessante, você é seu merda, seu babaca.
É,
bom, eu vou
beijo.
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 A gente
beijo,
seguro,
beijo.
Aquele beijo do
beijo. É, engraçado, é um beijo, um beijo, um beijo, pá! Mas eu briguei assim na escola, tal, tudo bem.
Sim.
Aí pode, né?
Claro, é
uma
diferente.
Coisa meio ainda
uma briga
bem
física,
primitiva.
Você disse?
É assim, uma coisinha na pracinha, tipo, depois lá, tal, apanhei um pouco, bati um pouquinho. Não é normal, gente.
Cara. Vem Natal aí, minha gente. Não se esqueçam, vem Natal aí, vem mesa farta de comida, se Deus quiser, e também de discussões homéricas, porque aqueles tios não se foram. Eles estão aí com as teorias deles. Eu não sei o que fazer. Talvez eu dê uma piruzada no sentido de peru, de Natal, neles.
Uma coxa.
É muito difícil, né? Uma coxada com o vereador.
Aqui tem umas pessoas mandando, inclusive, você falou disso, ó. A Madame Gisele diz, minha tática pro Natal sem treta é não chamar a família. Simples e eficaz. E a outra falando muito aqui bom. Também, o que vocês chamam de Natal em família, eu chamo de compilado do seminário 5 e 10 de Lacan. É, ou a minha tática de não brigar no Natal, como diz a Luciana, é não ir no Natal. Quer dizer, o Natal... Mas acho que já foi pior o Natal. O Natal de 19 pra 20 foi mais... Foi mais chatinho. O Natal de agora tá cheio de tio arrependido.
18 pra 19.
18 pra 19 e 19 pra 20. Acho que foram mais difíceis, né? O de agora tá cheio de arrependido. Tá cheio de...
O problema é o que não se arrependeu, porque esse aí é doença grave sem cura. Esse é que é o problema, é o que não se arrependeu. O que se arrependeu, a gente acolhe, fala, passou, vamos resolver isso. Agora, o problema é aquele que fala, mas não! Ué, mas teve a pandemia, deixa o homem trabalhar, esse é que é o mais duro.
Ô, Emicida, teve agora também. Eu
concordo com o João já, pra mim isso aí não tem debate não. E o cara aí também que falou aí no Twitter aí também, é difícil de debater. Põe pra fora se começar a dar palestra de Bolsonaro presta, viu? Estraga o seu Natal.
É. Teve uma sessão de Homem-Aranha com em São Paulo, não sei se você viu isso, que uma mulher espirrou spray de pimenta na cara de umas crianças que estavam dando spoiler do filme.
Eu vi essa notícia.
A gente tem isso de alguma forma? Não, aqui, né? É só a notícia, só a manchete, olha aí, ó. Confusão, spray de pimenta após spoiler do Homem-Aranha. O Emicida... É, não, mas spoiler é chato também, não, tem que ver que não, tipo de spoiler,
não,
né?
Não se deve abrir nenhum precedente pra esse tipo de pessoa. Então, hoje eu vim só por causa dessa pauta, entendeu? Eu vim pra dizer pro Brasil, a gente precisa descriminalizar o spoiler.
Como é que é isso?
É, meu parceiro, a gente precisa entender que, meu, vez ou outra vai escapar uma informação. E se você não quer que essa informação escape e chegue até você... Vai acampar lá no pé de Hollywood lá, meu. Sacou? Vai acontecer essa parada. Olha o ponto que chegou com essa maluca aí, jogando spray de pimenta em criança. Psss. Não quero saber. O Homem-Aranha, tipo assim, o Homem-Aranha é publicado desde os anos 60, mano. Todas as histórias já foi lida.
Tá, e quem, pra quem quiser ler, lê. Quem não leu, me desculpe, mas andou, né?
Pelo amor de Deus, cara.
A gente tá falando do Natal em família. Fala, João.
Tá muito chato, gente, também que fala alto em cinema, gente. Cinema é um local sagrado que tem que ser respeitado.
Perfeito.
Tudo bem que não precisa temperar a criançada. Não precisa dar aquela temperadinha.
Abaianar esse acarajé, né?
É, não precisa botar essas crianças pra assar. Mas também não pode ficar gritando. Também tem uma coisa da cortesia. Vamos lembrar, crianças. Gentileza gera gentileza.
Ô, André, mas nessas brigas, assim, quando... Briga não, né? Mas combate, discussões. Você tem mais entrado nelas ou você tem mais se afastado nelas? Quando você vê, você tá num lugar que tem duas pessoas, aí você vê, por exemplo, uma defendendo o presidente, ou a outra defendendo, ah, não, vacina, não vou tomar. Você entra nas brigas e fala, vou comprar essa briga, você fala, eu não aguento mais.
Não, eu até tento um pouco, depois eu fico mais observando, porque eu acho que eu tenho uma certa limitação, assim, não consigo entender onde vivem, como se reproduzem, fico meio, como pode um homem que fala esse tipo de coisa, uma criatura que está nesse lugar e se comporta dessa maneira, tem um passado de frases, assim...
Horripilantes,
é. Então eu, assim, fico meio, porque... Não sei, não acho, não consigo entrar num convencimento, não. Você consegue?
Não, quando é um maluco total, não.
Mas mesmo uma pessoa moderada, assim, que acha
eu
que
tento.
Ele é legal...
Eu tento.
É, mas aí você tenta como? Você fala o quê?
Eu entro pela tática, eu vou na dele. Então o cara fala assim, o cara inventa, mas a economia tá ótima. Eu falo, a economia tá excelente. Assim, mas não sei se... Aí eu, quando o cara ganha minha confiança, eu começo a jogar... coisa.
É.
E aí o cara vai, não, tudo bem, mas ele fala...
Porque, sei lá, se o cara fala pra mim que a economia tá ótima, eu já fico cansada.
Já pula da cadeira,
porque
já,
eu leio,
né?
Dois jornais, vejo tudo, me informo demais, aí eu falo, não, eu acho melhor que eu não...
Não tem chegar nisso.
Não, eu acho melhor deixar.
Você preserva as amizades.
Não, mas eu não tenho amigo dessa natureza aí, não.
Olha, escolheu direitinho.
Tenho, não.
Gostei.
Francisco. O que é necessário criar, Francisco? O que é necessário criar?
Eu ia falar isso, Joãozinho.
Ah,
eu faço como o Fábio, assim, quando a pessoa é moderada, né? Porque como a Andréia falou, e o Emicida também, a partir de um certo lugar não dá mais, né?
Não dá.
Mas quando eu sinto que tem margem, assim, o que eu faço é, eu tento criar um solo comum. Eu tento criar uma identificação, uma conexão com a pessoa. Às vezes é uma conexão negativa, tipo, a pessoa está criticando alguma coisa. Você reconhece que o que ela está criticando tem valor, tem pertinência. Você começa a criar uma ambiência de confiança, que a pessoa sente que você não está cagando regra para ela, porque eu detesto isso, viu, gente? Isso é uma coisa muito arrogante, assim. E muito característica da esquerda em relação aos bolsonaristas, que é vir já achando que está coberto de razão e que a sua posição é absolutamente certa e é sempre certa. E não é assim não, meu povo. É, esse negócio de, se for para comer bolinho, oferecer café, é para comer bolinho, oferecer café e ouvir também. Se você parte da premissa de que você está certo, você vai oferecer um café para convencer o outro que é um imbecil, você tá errado, não vai funcionar e você está sendo muito arrogante. Então, acho que tem que começar ouvindo no sentido verdadeiro da palavra, aberto ao que a pessoa está falando e reconhecendo possíveis pontos razoáveis no que a pessoa está falando. E a partir daí você quebra a resistência do outro também, o outro vai recebendo melhor o que você fala, né? Tem margem aí.
É, não, e quando você concorda até com o negativo dele, o que eu sinto que eu consigo entrar no mundo é quando ele não percebe que eu sou contra ele. Eu posso até não concordar com ele, mas eu não posso até não discordar totalmente ali. Mas se você concordou com alguma coisinha, o cara já te leva mais em consideração. Os caras falam, porque é um mensalão absurdo. Você fala, é verdade, aquele mensalão é loucura. E você viu agora que foi o dobro do mensalão que aconteceu? O cara é mesmo? É! Esses caras, aí ele meio não entende em que mundo você tá. Porque ele não entendeu que você é inimigo dele. Porque você concordou com
Fábio,
ele.
Fábio...
Mas você
mas
tá...
Mas não Fábio, tem a questão... Fala.
Bom, só uma coisa que é muito importante, que eu fiquei nervoso com isso. Apareceu um Twitter aqui, alguém brincando. O negócio do João brincou com o Eduardo Bolsonaro e tal, não sei o quê. Mas esse negócio é muito preocupante no Brasil. Esse negócio de bolsonarismo tem muita gente muito violenta mesmo. É. Então foi uma brincadeira do João. Não vamos ficar botando Twitter nem fazendo onda em rede social com esse negócio, não. Eu quero ver o João brigar com o Eduardo Bolsonaro. Isso foi brincadeira por causa da pauta aí dos prefeitos que estavam brigando lá. Vamos parar por aqui, por favor.
É isso. Fala, André, você ia falar alguma coisa?
Não, é porque eu concordo com você, com o Francisco também. Eu não me considero inimiga nem dos bolsonaristas, mas assim, eu não consigo muita conexão.
Faz sentido, é?
Não consigo, eu fico meio... Eu respeito, eu entendo, ele foi eleito pela maioria, democracia.
Tá lá.
Tudo certo, tá lá, né? Mas eu tô habitando um mundo onde eu não reconheço. É um mundo que eu fico torcendo para passar logo, sinceramente.
Nossa, vai ser um 2022 bem puxado.
Vai.
A respirada que a gente vai dar em 2023 é tipo tirar um sapato apertado.
Vai ser linda.
Vai ser... Ah,
Deus te ouça. Deus te ouça.
Olha que tá acabando, mas calma. Que ainda tem o que tem para hoje, meu Brasil. Roda a vinheta.
O que tem para hoje?
Olha aí, ó. Metaverso de Zuckerberg já tem as primeiras denúncias de assédio sexual. Uma usuária denunciou que teve o avatar apalpado.
Que louco. Gente, o que é isso que vocês estão falando?
Eu fiquei na dúvida, então.
Isso aí é o lugar...
Tô nesse mesmo bonde aqui.
O que é isso?
Esses avatares, cada um tem o seu pequeno avatar. O Francisco ali também.
O quê? Um
tá
avatar?
Tá cansado, né, Francisco? Calma. O avatar é o seu bonequinho... virtual.
Ah,
né,
tá.
Da Andréia,
o Marquinho, eu acho esse cara chato, não gosto desse cara.
Aí, nesse metaverso agora, você se encontra com os seus bonequinhos virtuais, se encontra pra ter uma reunião, pra ter... E aí o bonequinho virtual dessa mulher...
Foi assediado
por um outro bonequinho virtual. O que é uma loucura, mas é...
Gente, que meta.
E aí, o que foi dito lá pelo meta... verso dele lá, é que eles estão... Tem até um botão de emergência que você aperta e cria uma bolha no seu avatar para ninguém tocar em você e mudece as pessoas que estão à sua volta para entender o que está acontecendo. Francisco, você quer falar que eu estou sentindo você inquieta. Com vontade de fechar com chave de ouro esse nosso programa.
Cara, uma coisa que eu fico impressionado, assim, a Andréia, a certa altura, falou do Jeff Bezos, né? O que que essas pessoas estão inventando? Cara, o mundo está com tanto problema tão grave. E ficam esses bilionários, primeiro, indo para fora da Terra, gastando bilhões fora da Terra com seus brinquedinhos. Podia gastar aqui, né? E depois inventando essas coisas assim inúteis e duplicando os problemas que já existem aqui nessas coisas inúteis. Vai dar meia hora de serviço, velho. Tá cheio de coisa para fazer, cheio de problema sério para resolver. Eu não tenho saco, não.
Maluco. No fim das contas, parou, desistiu. No fim das contas, é um ser humano reproduzindo no metaverso. Você achou que ia ser diferente no metaverso, Emicida? No metaverso não ia ter racismo?
Eu, na verdade, eu fiquei igual o André, eu não entendi direito. Eu fiquei tipo, primeiro, já tá rolando esse negócio? Depois, já deu treta esse negócio que eu nem sabia que tava rolando? E aí, eu fui ler esse texto. E sabe que, mano, eu tenho uma quedinha por teoria da conspiração, né?
Ah, fale mais sobre isso.
Ah, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu começo lendo essas coisas, daqui a pouco eu tô naquelas páginas do Google que tá falando dos reptilianos, que os seres humanos, na verdade, vieram de outro planeta, sabe? Aí eu tava lendo esse negócio e eu pensei assim, e se os caras não inventou esse barato aí, né? Mó chaveco pra divulgar isso aí, porque esse negócio tá murcho. Entendeu? O negócio tá murcho. Aí os caras inventam esse negócio, porque o cara que já vem também falar pela empresa já fala, porque a gente tem um recurso que protege as pessoas, cria uma bolha, esse botão precisa ficar mais aparente, entendeu? É, pode ser uma chave caiada.
Acho que a gente também caiu no conta aqui.
Pode ser, tá ligado? Apoiar. Talvez nesse aí, por exemplo, nesse caso, o que que faltou? A mina do spray de pimenta.
A mina do spray de pimenta, Virtu Meta.
Ela tava no lugar errado.
Na hora.
Perto daquelas criancinhas inocentes que queriam partilhar a experiência junto com o Homem-Aranha. Entendeu? Quando ela devia estar onde? Dentro do Meta, com o seu spray de pimenta digital.
Perfeito, perfeito. Isso chama Resident Evil, né? É isso que é. Olha aqui, minha gente. Acabou-se. Acabou-se o que era doce. Ah. Sim, é fim de papo e é fim de ano. Semana que vem, Dani Calabronx, a nova dona e proprietária do CAT BBB, ela vai invadir o papo para fazer um expose de tudo que nós aprontamos aqui nesse ano. É a retrospectiva do Papo 2021. Então você não perde, porque a gente volta em janeiro de 22 com o Papo de Verão, que tá delicinha, uma maravilha. Lá na Praia de Abricó, aqui no Rio de Janeiro, uma maravilha. Então, um Feliz Natal a todos. Que 2022 seja menos apocalíptico. Vacine-se. Cobre vacina de quem está ao seu redor. E eu quero agradecer a presença maravilhosa de Emicida, Cidola, Cidolo, Cidilha, Emissamer.
Só deixa eu reforçar. Não seja... Onde que eu falo?
Ali, ó.
Não seja trouxa. Vacine-se.
Perfeito.
Pelo amor de Deus, uma hora dessa...
Tá, boa tarde.
Obrigado, Fábio Porto. Já queria mandar um beijo aqui para as senhoras que me acompanham, que nos acompanham toda segunda-feira, tá? Queria dizer a vocês, senhoras, senhores também, que nos acompanham aqui, que a gente volta em 2022, tá? Vamos deixar a Dani Calabresa com vocês. Um beijo. Não vejo a hora de voltar.
Francisco, recupere-se dessa gripe. Curta esse fim de ano.
Eu já estou ótimo. Queria mandar um beijo para a Andréia, agradecer pela presença. Um beijo para todo mundo que participa do Papo de Segunda, toda a equipe, Bela, Gabi, Karina, todo mundo, Mária. E um especial para vocês, Fábio, João, Emicida, por tornarem a minha vida melhor. É uma honra e uma alegria estar com vocês.
Muito bom, muito bom. Joãozito, você valeu, que tá em Portugal, lindo. Volte logo pra mim. Larga esse Gregório. Meu Deus!
O que aconteceu ali?
É este homem que eu quero na minha vida. Volte pra mim, esquece o Gregório. Falta-lhe 20 centímetros pra te fazer feliz. Entenda como quiser.
Beijo, meus amados, meus queridos. Andréia, e obrigado. E até mais um ano de alegria ao lado de vocês. Beijo.
Andréia, obrigado.
Obrigada a vocês, obrigada, rapazes maravilhosos, foi um prazer. Obrigada.
Você, todo nós.
Obrigado mesmo.
Obrigada a vocês.
E eu quero agradecer a toda a nossa equipe que está aqui presente, que passou mais um ano difícil aqui com nós, todo mundo que está atrás das câmeras aqui, que eu estou olhando para cada um deles, para quem está lá na suíte, para a nossa diretora Isabela, para toda a produção, para os nossos roteiristas, todo mundo que faz o Papo de Segunda acontecer. Obrigado de verdade pela dedicação de vocês. Desculpa esses quatro rapazes que às vezes deixam de fazer as coisas, mas a gente ama todo mundo. Um beijo, feliz ano novo! Vacinem-se, meu povo! Valeu!